Vamos então para a informação com o Vítor Lenas. Muito boa tarde.
Muito boa tarde. Mulher morre esta manhã em São Pedro depois de viatura onde seguia se ter despistado. O município de Tomar vai avançar para a criação de uma zona de intervenção florestal no concelho. Tuna Sabes Cantar lança amanhã e sexta-feira, ou melhor, sexta-feira e sábado, segundo CD de originais. Fechamos com a nota do dia hoje com Maria dos Anjos Esperança.
De 12 a 14 de junho, Tomar Brinca Lego Fan Event, no Pavilhão Municipal, Cidade de Tomar. Tomar Brinca Lego Fan Event, uma exposição que não vais querer perder. Dia 12 de junho, das 18 às 22 horas. 13 de junho, das 10 às 23 horas. E no dia 14 de junho, das 10 às 18 horas. Tomar Brinca Lego Fan Event, para miúdos e graúdos.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado com abertas, ainda aguaceiros nas regiões centro e também no Alentejo, durante a tarde e também no interior, onde poderão ser localmente intensos e acompanhados de trovoada, vento fraco a moderado, ainda descida da temperatura, em especial da máxima nas regiões do interior. Estão assim previstos 18 graus de máxima para a Guarda, 20 para o Porto, 21 para Leiria e Lisboa, 22 para Coimbra e Faro, 24 para Castelo Branco e Santarém e 25 para Tomar e Évora.
Informação horária conta com o apoio do Stand Frigi.
São 13 horas.
Stand Frigi, a garantia de qualidade na compra do seu automóvel.
De 13 a 21 de junho, aproveite o grande evento premium de automóveis usados. Temos à sua disposição uma grande variedade de automóveis com descontos incríveis. Venha visitar-nos. Temos grandes ofertas para si.
Stand Frigi, com automóveis novos, seminovos, usados, revistos e com garantia. E crédito até 120 meses, com resposta imediata. Stand Frigi, na Estrada Nacional número 2, Sertã, Vila de Rei, junto à Comiada, a 2 km da Sertã. Visite-nos também em www.standfrigi.com.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. Uma mulher de 66 anos de idade morreu esta quinta-feira de manhã na sequência de um despiste automóvel em São Pedro, no concelho de Tomar. Eram 7h54 da manhã. Quando os bombeiros de Tomar chegaram ao local, a condutora do veículo ainda se encontrava com vida, tendo seguido de imediato para o hospital de Tomar em manobras de reanimação, mas não viria a resistir aos ferimentos, tendo o óbito sido confirmado já no hospital de Tomar. O despiste ocorreu junto ao cemitério de São Pedro por razões que ainda estão por averiguar. Os bombeiros voluntários de Tomar deslocaram para o local 18 operacionais e 5 viaturas, entre as quais também a viatura de apoio da ambulância do suporte imediato de vida, e também no local esteve a GNR.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Tomar pretende avançar para a criação de uma zona de intervenção florestal no concelho. Anabela Freitas aproveitou a última reunião de Câmara, realizada na segunda-feira, para informar o Executivo que vai ser criada em Tomar uma zona de intervenção florestal. A Presidente da Câmara de Tomar referiu que esta zona destina-se à área do concelho com mais floresta, tendo sido, entretanto, constituída uma comissão que vai coordenar este processo.
É uma realidade que já deveria existir há muito tempo no nosso concelho. Temos apenas uma freguesia nossa que pertence à ZIF de Ceiça, que é a Sabacheira, e com isso tem conseguido, através da ZIF, alguns apoios financeiros a 100% para a limpeza dos caminhos florestais e a limpeza dos terrenos, porque a freguesia da Sabacheira detém um vasto número de terrenos florestais de própria pertença da junta de freguesia, e está-se a tentar constituir uma ZIF cá em Tomar, no Conselho de Tomar, com abrangendo as freguesias Serra, Jonceiro ou Lalhas, que são as mais complicadas, podendo vir aqui uma parte Casais, Alvio-Beira, pronto, abranger ali toda aquela zona. E São Pedro também está nos terrenos já identificados. Portanto, foi constituída uma entidade gestora da ZIF, que é a entidade gestora da ZIF da Aldeia do Mato, e que está a reunir, já reuniu com os presidentes de junta, está a reunir com proprietários, porque os presidentes aqui também estão a dar uma ajuda na identificação dos proprietários. E pensamos que com isto a gestão da faixa de combustível e a gestão dos terrenos ficará muito facilitada com a criação da ZIF cá em Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Com o objetivo de recolher bens alimentares, a Cáritas de Tomar vai levar a cabo a primeira edição da Caminhada da Primavera Mata dos Sete Montes em Tomar, já no sábado que se avizinha. A caminhada tem três diferentes percursos de dificuldade crescente e terá início por volta das 16 horas, sendo as inscrições gratuitas. Não existe, no entanto, seguro de responsabilidade civil para este evento, pelo que os acidentes ou danos pessoais serão da responsabilidade dos participantes. A participação não tem limite de idade, no entanto, para menores de 18 anos deve existir autorização de um familiar responsável. Cuidados médicos de urgência vão ser, entretanto, assegurados através de uma ambulância que estará de prevenção para o efeito e no início da caminhada será distribuída uma senha a cada participante que dará direito a receber uma peça de fruta no final. Para os interessados haverá também t-shirts comemorativas ao preço de 3€ e a organização reserva-se o direito de utilização das fotografias e imagens obtidas durante a caminhada. A Cáritas pede que cada participante nesta iniciativa contribua com um bem alimentar destinado a ajudar famílias carenciadas, bem esse que pode ser leite, enlatados, arroz, por exemplo, entre outros, ajudando assim a apoiar aqueles que mais precisam.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tomar vai receber de sexta a domingo a quarta edição do Tomar Brinca Lego Fun Event. A iniciativa conta com o apoio do município de Tomar e é uma organização da Associação Portuguesa de Utilizadores de Lego, a PLUG. O evento foi recentemente apresentado no Convento de Cristo, junto da janela do capítulo. Fernando Correia, que pertence à Associação Portuguesa de Utilizadores do Lego, referia na ocasião alguns dos aspectos desta iniciativa, que, diga-se, vai decorrer no pavilhão municipal Cidade de Tomar.
Quatro anos depois da última vez que estivemos aqui em Tomar com o evento Brinca, nós regressamos. É com imenso prazer que voltamos aqui à cidade de Tomar para fazer um evento de fãs de Lego com estas dimensões para o público, para as crianças e adultos de Tomar. Nós vamos ter aqui, portanto, mais variado tipo de construções, mas focando se calhar um bocadinho mais na história e nos valores de Tomar, teremos, por exemplo, uma mesa com representação de um cenário medieval. Uhum. Dentro de uma outra mesa que nós temos sempre, que é a cidade, digamos, a cidade Lego, que normalmente apela muito às crianças, teremos também uma representação do cortejo dos tabuleiros. Uhum. E depois o resto são cenários diversos de Lego em temáticas bastante diferentes. Portanto, teremos um mosaico que será construído iterativamente pelo público. É um mosaico com cerca de 100 mil peças, portanto no final do evento poderão ver o resultado obtido. Teremos também mesas dedicadas a temas como a robótica, onde temos modelos interativos, motorizados, programados para fazer diversas ações. Portanto, também é um tópico muito acarinhado pelas crianças e também muito em voga em alguns programas escolares. E depois, pronto, temos outro tipo de mesas com cenários históricos, seja, por exemplo, representações do Egito Antigo, a cidade, como eu já falei, uma mesa medieval, mesas com uma pista, por exemplo, de corridas, com terrenhos e várias outras coisas que serão são com certeza do interesse e do agrado do público.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Realiza-se este mês, a 27, nas instalações do Centro de Educação Ambiental de Orém, uma oficina de construção e utilização de fornos solares. A iniciativa é dinamizada pelo Núcleo Regional do Ribatejo e Extremadura, da Quercus, para os seus sócios e colaboradores. Esta iniciativa surge no âmbito do Ano Internacional da Luz e dos Solos, que se comemora em 2015, como exemplo simples da utilização da luz solar como fonte de energia sustentável e poderosa, que pode até ser aproveitada para a confecção de alimentos. Os participantes terão a oportunidade de construir um forno solar com materiais simples, de conhecer vários modelos de fornos existentes e ainda poderão participar na confecção e degustação de um saboroso almoço feito com recurso precisamente à energia solar. As inscrições estão abertas, podem ser feitas através do contacto com o Núcleo Regional da Quercus ou através de uma ficha que será preenchida, uma ficha de inscrição existente online no site desta Associação Ambientalista.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A comemorar este ano mais de duas décadas de atividade, a Tuna Sabes Cantar de Tomar, da Escola Secundária de Santa Maria do Olival, lança amanhã, sexta-feira, e também no sábado, em dois espetáculos distintos, o seu segundo CD, intitulado O Gato do Barão, Aposta que Matou Sete. São 17 temas originais, 16 dos quais fazem parte de várias peças teatrais levadas à cena na Escola Secundária de Santa Maria do Olival. O CD inclui ainda um hino à escola, gravado já em 1997, naquele que foi o primeiro CD intitulado Cantar. A Hertz esteve à conversa com José Morgado, o responsável pela Tuna da Escola Secundária de Santa Maria do Olival, precisamente sobre o lançamento deste segundo CD, que acontece às 21h30 no Cineteatro de Tomar.
Este processo tem a ver com uma ideia de juntar músicas que foram feitos para teatros que aqui a escola faz normalmente no final do ano letivo. Portanto, quatro peças ensinadas pela professora Ana de Carvalho, que para essas peças ela tem para fazer músicas para elas, não é? E então, no fim de termos feito quatro, chegámos à conclusão que já tínhamos uma quantidade suficiente, se calhar, para editar isto em disco. Apresentámos a proposta à direção da escola, a direção aceitou e fomos em frente. Depois foi uma questão de arranjarmos um orquestrador ligado à Classsoft, que é uma empresa que trabalha nesta área, também trabalha com escolas, e a própria Classsoft trouxe o estúdio móvel a Tomar, aqui à biblioteca, e gravámos e pronto, neste momento está praticamente a sair. Aliás, deve estar pronto, é só ir buscar. São peças que a professora Ana de Carvalho faz adaptações de outras peças e também contexto original dela, e nós em cada peça intervimos normalmente, sei lá, desde duas canções, houve outra que tinha sete ou oito, e de maneira que nós agarrámos em 16 dessas canções. Aliás, há uma delas que não foi feita de propósito para estes teatros, que era uma música que eu já tinha gravado há uns tempos quando estive na Escola Preparada do Entroncamento, que era o Rótulo Gato Renhal. De resto, todos os outros são originais, e depois também vamos regravar o Hino à Escola, que é uma que nós já incluímos no nosso primeiro CD, e por isso o subtítulo do nosso disco vai se chamar O Gato do Barão Aposta que Matou Sete, 16 canções de teatro e na escola. Este título resulta exatamente dos títulos das peças onde as músicas entraram.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O espaço Cada Terra, no Sardual, acolhe no próximo dia 19, sexta-feira, pelas 19 horas, uma prova de cervejas artesanais Ermida, produzidas em Abrantes. A prova integra 5 tipos de cerveja: IPA, trigo, ruiva e stout, e uma nova receita que será apresentada pela primeira vez na iniciativa. A prova, que será comentada pelo produtor das cervejas Ermida, o engenheiro Rui Reis, contará também com uma degustação de iguarias regionais. A iniciativa apresenta-se como uma excelente oportunidade para conhecer melhor a produção de cerveja artesanal na região, assim como provar este tipo de produtos. Com esta iniciativa, o município do Sardual e a TAGOS, Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, pretendem dar a conhecer e a promover os produtos produzidos na região.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os judocas do Sport Clube Operário de Sem Soldos voltaram a estar ao mais alto nível no passado fim de semana na Copa de Espanha Júnior, em Cáceres, este ano com a designação de competição de nível A. O Sport Clube Operário de Sem Soldos esteve representado na prova por 4 atletas, Catarina Aleixo, Vasco Ribeiro, Rafael Pina e Francisco Mourão, e um atleta convidado, Ivan Ramos, do Clube de Judo dos Riachos. Quanto aos resultados, foram conseguidas 3 medalhas. Rafael Pina nos 73 kg e Ivan Ramos nos 90 kg conquistaram 2 medalhas de prata e Catarina Aleixo nos 57 kg uma medalha de bronze. De referir ainda que Vasco Ribeiro e Francisco Mourão se classificaram em 7º lugar. Foi mais uma competição internacional onde a experiência acumulada servirá para ajudar os atletas tomarenses a atingir melhores desempenhos esportivos em futuras competições.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Rolisport abriu na última terça-feira a sua nova loja de equipamentos e acessórios desportivos, situada na rua do Centro Republicano, perto do pavilhão municipal e do Estádio Municipal de Tomar. O novo espaço, que tem muito material desportivo em exposição, vai funcionar também com o recurso à encomenda feita na hora. Como disse à Hertz o empresário Lino Freitas, a loja surge com a representação da marca desportiva Joma e também como um complemento à atividade de publicidade com a estampagem de equipamentos desportivos.
É uma situação tanto que veio complementar uma nova atividade que nós criámos, que foi a publicidade da Rolisport. Surgiu a oportunidade de ficarmos com a representação da Joma, analisámos o mercado, portanto não havia no nosso distrito nenhuma loja oficial, foi-nos apresentada uma proposta, estudámos o mercado e vamos apostar em mais uma situação. Vamos ver o que é que isto está, sabendo que é um mercado que depende muito também dos clubes, das associações, mas penso que é uma marca que tem muita qualidade, tem muito bom preço e penso que também é um espaço que pode ter algum lugar aqui no nosso mercado. Porque, pronto, apesar de termos aqui 2 ou 3 clubes com um número bastante grande de atletas, a União de Tomar, por exemplo, já equipa Joma, é um potencial cliente, todos os atletas da União de Tomar equipam Joma, mas terá que ser um mercado que terá que ir englobar as equipas do distrito e, portanto, teremos que fazer um trabalho que terá que passar por atacar os clubes que pertencem ao nosso distrito, tentar equipá-los de Joma, tentar colocar os atletas a vestir fatos de treino, polos, t-shirts da Joma e depois calçá-los também, se possível, da Joma. Agora, que há muita qualidade nos artigos, o preço é bom, claro que é um mercado que específico e que vamos ter que o trabalhar, mas que também para juntar à nossa atividade da publicidade, em que nós é que fazemos as gravações nos equipamentos, nós é que fazemos as estampagens em todo o tipo de equipamentos, é mais fácil, o cliente vem, compra o equipamento e o equipamento é gravado na hora e o cliente leva o equipamento. Essa é a grande vantagem que também nós quisemos ter, evitar que o cliente mande vir o equipamento de um sítio e depois tenha que vir a outro sítio gravar. Portanto, nós tendo a parte da publicidade já instalada e a funcionar, portanto, sentimos que poderia ser uma mais-valia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Continuam abertas as inscrições para monitores do programa da Junta Anima 2015, o programa de animação cultural que a Junta Urbana de Tomar vai promover já no próximo verão para crianças da área da freguesia e que, o ano passado, teve uma grande participação nas diferentes atividades que então estavam disponíveis. A iniciativa destina-se a jovens com idade igual ou superior a 17 anos, que, entre outros requisitos, tenham espírito de aventura, sentido de responsabilidade e também capacidade de trabalho em equipa. Aqueles que forem selecionados terão, da Junta de Freguesia Urbana, formação adequada às funções que vão desempenhar, além de um certificado de participação, seguro e alimentação. Os interessados em participar como monitores deverão preencher uma ficha de inscrição que se encontra disponível na Junta de Freguesia, no edifício de Santa Maria dos Olivais, até ao próximo dia 15 deste mês. Fechamos com a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
O Serviço de Saúde Pública do Açores Médio Tejo, do nosso agrupamento de centros de saúde, está a fazer um pedido às juntas de freguesia e a hospitais, enfim, a todos os locais que tenham torres de arrefecimento. O que é isto? Portanto, são torres que fazem o arrefecimento da água e que lidam, podem às vezes estar com alguns problemas se houver uma bactéria na água chamada Legionella. Esta bactéria provoca a doença de legionários, que é uma pneumonia que é diagnosticada ainda com pouca frequência, mas todos nós nos lembramos do surto da doença dos legionários que ocorreu em Vila Franca de Xira. Foi o maior surto do mundo em termos de mortalidade. As bactérias causadoras desta infecção são micro-organismos da água doce, podem existir em reservatórios naturais, assim como os lagos e os rios, assim como em reservatórios artificiais, como sejam os sistemas da água das nossas casas, da água doméstica, quente ou fria, os umidificadores e torres de arrefecimento dos sistemas de ar-condicionado, das piscinas, dos jacuzzis, instalações termais também, são estes os locais onde com mais facilidade se libertam aerossóis, portanto, onde há aquelas nuvenzinhas de água. Torna-se realmente um risco para a saúde se nessas nuvenzinhas de água houver estas bactérias, porque até a própria temperatura da água favorece a sua multiplicação. Podem causar uma doença no homem quando a pessoa for mais suscetível, com ou sem fatores de risco, que inala ou aspira esses aerossóis que contenham em quantidade suficiente e com as características de bactéria, de virulência, portanto, que sejam altas, podem contrair essa doença. Beber água que contenha legionela, que contenha esta bactéria, não provoca esta doença porque a via de contaminação é aérea. O controle e a prevenção desta doença fazem-se pelo diagnóstico precoce dos casos suspeitos e pelo tratamento das fontes de infecção, que se baseia na limpeza, na desinfecção e manutenção das instalações e equipamentos contaminados. Ora bem, por isto é que nós, em termos de saúde pública, o Serviço de Saúde Pública está a pedir que nos informem se existem torres de arrefecimento nas várias juntas de freguesia, nos hospitais a gente sabe que existem, fábricas também sabemos que temos algumas com torres de arrefecimento, não no sentido de fiscalizador ou de aplicar alguma sanção, mas sim para podermos ver e podermos saber se realmente estão a funcionar em condições, se as pessoas têm conhecimento de como se deve fazer a sua limpeza, como se deve fazer a sua manutenção, para que não nos aconteça o que aconteceu em Vila Franca de Xira. Devido às características epidemiológicas desta doença, tem sido realmente alvo, e agora com este surto, tem sido alvo em Portugal de uma atenção muito especial. Está também associada como uma doença de viajante, porque a pessoa pode ficar em hotéis ou em sítios onde realmente possa estar sujeito a esses aerossóis. Em Portugal é uma doença que passou a ser considerada como doença transmissível e doença obrigatória, declaração, digo, obrigatória desde 99 e realmente estamos a tentar saber no nosso agrupamento que torres de arrefecimento existem para podermos, como disse, controlar, enfim, juntamente com os proprietários das mesmas, como disse, não num sentido fiscalizador nem num sentido de sanções, para podermos evitar que haja algum surto desta doença no nosso agrupamento.
A nota do dia com Maria dos Anjos Esperança no fecho das notícias. A informação regressa aqui à Antena da ERTE quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.